Olá pessoal, espero que sejam todos bem. Agradeço o seu play aqui no podcast do Minuto do Marketing Digital. Hoje falaremos sobre o que é e-mail marketing e as estratégias avançadas que este possibilita e como o seu uso de forma inteligente e eficiente pode chegar para as pessoas certas, na hora certa, com a mensagem certa. E para exemplificar tudo o que iremos tratar hoje desse universo, eu convidei esse baita profissional que é o Rangel, que é engenheiro de aplicação na empresa Akina, empresa especialista em automação de e-mail marketing. Rangel, muito bem-vindo aqui no Minuto do Marketing Digital, Rangel. E aí, Rangel, tudo bem?
Tudo bom, Vinícius. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fico contente de a gente poder bater um papo aí sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? E,
é verdade. E
que se tudo correr bem, tenho certeza que vai correr nos próximos minutos aí, a gente vai dar algumas dicas, pelo menos para fazer o pessoal pensar sobre algumas coisas que a gente pretende conversar, né?
É verdade, Rangel, é verdade. Maravilha. Rangel, e para a gente embasar aqui o pessoal, deixar o pessoal bem nutrido de informações, eu tenho alguns dados interessantes que eu gostaria de estar mencionando aqui, que é uma pesquisa que a Adobe fez, tá? Eles colocam aqui, né, que segundo os dados deles, né, que as pessoas passam mais de 5 horas por dia lendo e-mails no trabalho, e sendo que 3 delas são para verificar o e-mail corporativo, e 2 horas para o e-mail pessoal. Além disso, 85% do público usa o celular. Olha só, o público usa o celular para checar a caixa de entrada diariamente, sendo que desses 43% usam para olhar seus e-mails de trabalho e 65% para ver e-mails pessoais. O e-mail marketing é o meio perfeito para manter contato com as marcas. Concluindo, Rangel, 58% dos participantes desse estudo, né, preferem receber promoções de produtos e serviços através do e-mail ao invés de receber por aplicativos ou redes sociais da marca. Rangel, fala um pouquinho para o pessoal o que é e-mail marketing.
Essa pergunta é boa, né? O e-mail marketing, ele muitas vezes é maldito até pelas pessoas, porque ele é usado de uma forma até inconveniente, e aí nesse momento ele é chamado de spam. Mas o e-mail marketing, ele é, na verdade, uma ferramenta de comunicação extremamente eficaz, que ao longo dos anos, quando começou realmente, ele tinha esse viés do spam, de incomodar as pessoas, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi evoluindo como ferramenta, foi evoluindo como aplicação. Hoje, as empresas que trabalham bem, e não precisa ser uma grande empresa, mas as empresas que têm uma cultura, que têm um aprendido, conseguem ganhar muito dinheiro com o e-mail marketing como ferramenta de relacionamento. Quando eu falo relacionamento, não é apenas vender, não é apenas oferecer um produto, é uma ferramenta de comunicação, em que você tem um emissor da mensagem que precisa mandar alguma coisa, pode ser uma oferta, pode ser um boleto de pagamento, pode ser um informe, pode ser a confirmação de uma consulta médica, pode ser qualquer coisa que ela precise naquele momento mandar, e a coisa funciona quando a pessoa do outro lado lá efetivamente quer receber aquela informação. E aí não tem para ninguém. O e-mail marketing tem o melhor ROI do mercado, né? Nenhuma plataforma consegue ter um resultado tão eficaz quanto o e-mail marketing.
Legal. Rangel, muito se discute aí hoje aí no mercado, né? Uhum. A questão que o papel do e-mail marketing, né, na parte estratégica, né? Uhum. A gente discute muito assim, o WhatsApp está tendo mais abertura, as pessoas tendem a ir mais para o WhatsApp, mas eu acredito que o e-mail marketing tem excelentes estratégias, né, Rangel?
Isso é uma coisa interessante, porque a gente, o ano passado, né, que foi o ano das lives e e das palestras virtuais, aí muito se falou e já vem se falando há algum tempo sobre a transformação digital, né? E hoje existe um sem número de ferramentas, mídias diferentes, ferramentas, plataformas diferentes de você comunicar às pessoas, sopas de letrinhas aí, CR, M's, RT's, tem de tudo, né?
É verdade.
E dentro das empresas, quando a empresa, uma empresa de maior porte, que tem equipes, às vezes, que conseguem consumir todas essas ferramentas, eu percebo, muitas vezes, que existe uma espécie de uma competição, né? O cara que é o responsável pelo Google Ads, ele quer mostrar que isso é melhor do que o WhatsApp, que quer mostrar que é melhor do que o e-mail marketing, que quer mostrar que é melhor do que não sei o quê. E, na verdade, todas essas ferramentas, todos esses canais de comunicação, eles são complementares e que, para que a coisa dê certo, eles têm que trabalhar dentro de uma mesma estratégia, que foi a palavra que você citou antes, né? Uhum. Então, o início da história toda é a estratégia. Se você não souber para onde você quer ir, o que, que você quer, e aí, focando no e-mail marketing, você perde totalmente o motivo, a essência do que você está fazendo, e aquela comunicação começa a ficar chata, porque nem você sabe o que você está fazendo e nem a pessoa que está recebendo a mensagem do outro lado lá sabe porque ela está sendo impactada com aquilo, né? Então é verdade. A coisa, para dar certo, ela tem que nascer em cima de uma estratégia. E daí para frente ela tem que ser montada, construída, e assim, de acordo com a característica daquela comunidade que você está se relacionando. Cada comunidade tem o seu jeito, cada perfil de público tem a sua maneira. Você deu exemplos, números lá a respeito das aberturas de e-mail, né? Eu completaria aqueles números que você deu lá, que, por exemplo, quando você tem quando você impacta uma população de pessoas lá com uma ação de e-mail marketing, e essa comunicação ela é feita num processo B2C, você tem uma altíssima incidência de abertura de e-mails através de dispositivos móveis. Quando você impacta uma comunidade corporativa, você tem uma altíssima abertura dos e-mails em dispositivos, em desktops, em notebooks, porque é a pessoa que está trabalhando, né? E aí você está mandando uma informação para ela e ele está no ambiente de trabalho, ele está olhando no computador dele, né? Então, até isso é uma coisa que a gente consegue perceber nos relatórios, nas análises, quando você vai verificar o resultado das campanhas.
Nossa, e é bem interessante isso que você está falando, porque o mercado B2C e o mercado B2B têm comportamentos bem diferentes mesmo, né? Uhum. Principalmente quando você fala aí da estratégia. E aí me veio aqui na cabeça, indo nessa linha que você colocou, né? Então, quais os tipos de e-mail que podemos incluir numa estratégia, Rangel? Que você considera? Cite três, para a gente sintonizar os nossos amigos que estão aqui no podcast.
Olha, dá para a gente considerar como três tipos de e-mail. Um e-mail, vamos chamar aí de... Eu vou responder a tua pergunta aqui. Isso não é uma regra, tá?
Ah, tá.
Vou te falar de uma maneira que fique inteligível aí em relação ao que você me perguntou. Mas existe, você pode classificar uma categoria de e-mails como e-mails de marketing, que você basicamente vai ter oferta de produtos, né? Uhum. Então, aí vale a captação, vale você colocar aquela pessoa dentro do teu funil, até levar lá o momento de compra. Então, vamos chamar isso de um tipo de estratégia, de ação de marketing. Existe um outro tipo, que são as ações de relacionamento. É aquela pessoa, aquele cliente do teu negócio que ele já comprou ou que ele não está no momento de compra. Por exemplo, um exemplo bem que eu acho que mostra bem isso é o seguinte: você tem uma... há um tempo atrás aí eu fui numa palestra da eu não sei se é Secovi ou Secovi, do mercado imobiliário, né? E uma pessoa lá deu um índice que eu achei muito interessante. Ele disse que o brasileiro compra, em média, 1,78 imóveis por vida, né? Eu achei muito interessante essa unidade.
Interessante.
É, e então você vê, você vai passar, vamos dizer que a pessoa vai comprar o seu primeiro imóvel, em média, isso é, eu estou supondo, quando ela chega lá próximo aos 30 anos, e ela vai comprar imóveis até 75. Então, durante 45 anos, né, ela vai comprar dois imóveis. E, no entanto, às vezes você percebe estratégias do mercado imobiliário incorretas, que uma pessoa recebe 4, 5 e-mails por dia promovendo um determinado imóvel sem ter perguntado para ela se ela quer, né?
É verdade.
Então, a pessoa está no momento marketing, na hora que ela foi num showroom de vendas de um prédio que está sendo construído, porque ele está interessado em comprar um apartamento, né? Uhum. Depois disso, talvez você mandar ações dizendo como é legal ter uma varanda gourmet no seu apartamento, como fazer um peixe assado, como fazer exercícios dentro de uma academia de prédio, com equipamentos que normalmente tem. Você está fazendo relacionamento, né? E o outro tipo, o terceiro, são e-mails que a gente chama, é a parte de mensageria, e-mails que a gente chama de e-mails transacionais, que são e-mails de alerta, envio de boleto, informativos, confirmações de eventos, né? Então, isso são e-mails transacionais com a característica que tanto o marketing quanto o relacionamento, normalmente eles são enviados por iniciativa da empresa que está promovendo a comunicação. E o e-mail transacional, normalmente, ele é passivo, ele é uma resposta a uma ação da pessoa que vai ser o alvo do e-mail. Então, eu vou lá, me cadastro num site de uma empresa e recebo um e-mail. Esse e-mail, ele não foi mandado para um monte de gente, ele foi mandado para aquela pessoa que acabou de se cadastrar. Então, é por isso que ele tem o nome de transacional.
Ah, perfeito. E é bem interessante esses pontos que você citou aqui, esses exemplos, né? Eu achei fantástico esse exemplo da questão do e-mail que a gente recebe, né? Quando vai num stand de vendas de um imóvel. E é verdade, você é bombardeado de e-mails, né? Você acaba nem tendo sinergia, às vezes, com o imóvel que você viu, você acaba nem gostando, né? Da planta, vários aspectos que não te chamaram a atenção, né? No momento que você visitou. E o vendedor fica te bombardeando de e-mail, mandando um monte de mensagem no WhatsApp, né? É uma overdose de e-mails imobiliários, né? Que a gente acaba tendo. E eu acho bem legal também quando você fala do e-mail transacional, que eu acho que poucas empresas acho que devem estar utilizando hoje, né? E é uma ferramenta poderosa, né? Para as empresas poderem já implementar justamente envio de boleto, né? Fazer cobrança. Então, pontos extremamente estratégicos que você está trazendo aqui para os nossos ouvintes no podcast, viu,
Renato? E que além de serem estratégicos, né, Vinícius, eles muitas vezes, eles, se bem utilizados, eles economizam até, eles reduzem até custo operacional, porque se você tem uma mensageria azeitada, vamos dizer assim, em relação ao teu negócio, você reduz drasticamente atendimento telefônico, de uma central telefônica, porque a pessoa ela recebe automaticamente aquilo que ela está pedindo, né? E ela não precisa estar ligando, passando por um atendente, que é uma coisa que está cada vez mais desgastado. Você vai ligar para algum lugar para pedir uma informação, você já sabe que você provavelmente vai ficar esperando, vai ter problema, vai ter que explicar 10 vezes o que você quer. E se o e-mail estiver dentro de uma estratégia de comunicação legal, a mensagem transacional, ela vai chegar e vai atender a demanda daquela pessoa. E isso me lembra uma coisa, uma grande vantagem que o e-mail tem é que o e-mail é tipo revista de consultório médico, sabe? Não sei se já aconteceu com você de ir num consultório médico e você está folhando uma revista velha, daquelas que ficam em cima da mesa, e daqui a pouco você acha um negócio super legal que você nem sabia que existia lá, né? E aí você vai olhar, puxa, isso aqui é de 3 anos atrás, né? E o e-mail, ele tem essa característica, tá? Que é uma grande diferença dele em relação à mídia social. Quando você vê uma coisa que chama atenção, ou no Insta ou no Face, você olha lá, no LinkedIn, qualquer das mídias sociais, né? Você olhou de manhã, de tarde, você lembra daquilo, poxa, deixa eu olhar aquela coisa lá. Vai achar, né? Passou, ele é instantâneo. Se você não pegar na hora ali, é difícil de você procurar depois. E o
É
e-mail tem
verdade.
a grande vantagem que ele fica na tua caixa postal lá. E aí, a qualquer momento que você precisar, não sei se aconteceu com você, mas comigo muitas vezes acontece assim: eu recebo o e-mail e eu lembro de um pedaço dele, né? Ou que ele tem uma fotinho de uma cor, não sei o quê, e aí você vai lá e você acaba achando o e-mail. E isso é um diferencial que ele tem. Como esse efeito memória que o e-mail tem.
Sim, é verdade, aconteceu comigo várias vezes, isso é normal. Até às vezes, costume, né, de comprar hoje, a gente está nesse momento de pandemia, né? Então as compras delivery, elas aumentaram absurdamente, né? O comércio eletrônico cresceu bastante. E o e-mail foi ferozmente muito utilizado para alavancar as vendas, né? Aquilo que a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. Mas só resposta à sua pergunta, né, à colocação, realmente, às vezes, poxa, eu vi agora um negócio no e-mail, aí dias depois eu vou lá e consulto o e-mail de novo, poxa, tá aqui aquilo que eu queria comprar, eu clico, tá ativo, então, ou seja, realmente ele gera o um engajamento, né, ele tem um efeito ainda bem prolongado, né, ele além de ser imediatista, ele ainda tem esse efeito de ser prolongativo, né, você consegue, depois de algum tempo, recuperar, fantástico o que você falou,
Eu
né.
faço uma brincadeira às vezes lá na empresa, quando a gente está em algum treinamento, quando tem algumas pessoas aí falando disso reunido, e alguém faz uma cara meio torcida dizendo que o e-mail é uma coisa chata, que o e-mail não funciona, que incomoda. Aí eu digo assim: deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você gostaria de receber 10 e-mails por dia? Eu tenho um lugar aqui que você se cadastra, você vai receber 10 e-mails por dia. Mas de jeito nenhum, não ia me cadastrar nem se fosse para receber dois. Aí, poxa, que pena, né? A gente está fazendo uma ação aqui que as pessoas inscritas recebem 10 e-mails, cada um com um voucher de R$ 1.000. A pessoa faz aquela
Aí
cara.
aquela fica daquele jeito, né?
Então é o que você falou, né? O e-mail, ele não é bacana quando ele não atende uma expectativa, uma área de interesse tua. Mas quando ele é uma coisa que ela seja interessante, você não se importa de ficar recebendo o e-mail. Tanto que depois, quando você precisa, você vai lá e pega e utiliza aquela informação que está lá, né?
Exatamente. E aí me veio na cabeça aqui, Rangel. Então, a gente levando em consideração para que esses e-mails cheguem com mais qualidade na caixa de entrada, né, dos nossos clientes, já me veio aqui então uma questão de boas práticas, né? E você poderia elencar aí três exemplos de boas práticas, né? De boas práticas. Para que os nossos ouvintes já pudessem, já a partir de agora, falar: poxa, eu tenho que fazer isso porque realmente eu não estou fazendo uma boa prática de e-mail marketing.
Olha, essa é fácil, vamos lá. Uma delas, a primeira delas, que é a mais importante, tá? Considerando que o e-mail marketing é uma ferramenta, uma plataforma, um meio de comunicação, de relacionamento, a condição sine qua non aí para você conseguir trabalhar, independente das outras coisas que a gente falou, mas é você ter uma base de pessoas que você conhece e principalmente que essas pessoas conheçam você. E ainda um terceiro fator aí, e que elas queiram se relacionar com você, tá? Então, isso eu te diria assim que numa escala percentual aí, apontando para o que seria 100% de resultado eficaz, você tem 70% do resultado depende desse item. Se você não tiver uma base de pessoas que queiram se relacionar com você, esquece, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Então, essa aí é fundamental, tá? A segunda dica de boa prática aí é você se colocar no lugar de quem vai receber aquelas mensagens. terminou, montou a tua estratégia, pensa na estratégia como um todo, na sequência de e-mails que você vai mandar, na frequência que você vai mandar, e aí você se coloca no lugar de quem vai receber. Analisando friamente, diz assim, se eu fosse o cliente, né, eu ia achar legal receber esses e-mails? Seja honesto, né?
Sim, é verdade.
Se você não achar, apaga tudo e faz de novo. Porque senão também não vai funcionar. E a terceira, quando desde pequeno eu sempre gostei muito de jogar, sempre fui muito competitivo, né? E o meu pai sempre dizia assim, se você for jogar um jogo, primeira coisa você estuda a regra dele, porque se você não souber bem a regra, você vai perder. E eu acho que isso foi um ensinamento muito legal. Então, a terceira dica é o seguinte, conheça, estude, compreenda os bastidores de como é que funciona esse meio de comunicação, tá? Porque se você não entender o porquê das coisas, usando um termo bem, bem popular aqui, na orelhada não vai dar certo. Muitas vezes a gente observa pessoas que dizem assim, não, porque eu vou enganar os provedores e vou entregar um monte de... Não vai, né? Uhum. Não vai. A tecnologia dos provedores hoje ela é implacável. Então, uhum, assim, usa a tecnologia a seu favor, faz a coisa dar certo. O provedor quer que você tenha resultado. E acredita nisso que funciona. E uma... Se me permite uma terceira dica e meia aqui...
Por favor, Rafael, fique à vontade.
Uma coisa que eu sempre oriento os clientes lá da empresa a fazer é o seguinte, a gente costuma chamar assim a base de contatos, a minha base de e-mails, eu tenho não sei quantos milhões de e-mails. Uma dica que eu dou e que tem a ver com aquela primeira e a segunda lá é o seguinte, chama a base não de contatos, não de e-mails, chama de base de pessoas. Quando você vai mandar um e-mail para 50 mil pessoas, fecha os olhos assim e pensa o que são 50 mil pessoas, né? É um estádio de futebol lotado, uhum, né? Em tempo de Covid é uma coisa absurda, é uma ameaça. Ameaça à saúde pública.
Meu Deus, cuidado!
Mas, no entanto, 10 milhões de e-mails cabem num pendrive, né? Então,
verdade.
Pensa em pessoas. A responsabilidade é muito maior quando a gente cria uma estratégia para se comunicar com pessoas do que quando a gente cria uma estratégia para se comunicar com e-mails. Então, essas são as dicas maiores aí.
Legal, Rangel. Bom, se tem coisa boa, tem coisa ruim também, né?
Sempre, né? Eu ainda não sei se inventaram primeiro o ônus ou o bônus, né? Mas que eles andam sempre junto, pode ter certeza.
Com certeza, isso é verdade. Rogério, então cite aí então os três erros mais comuns e que devem ser evitados, Rogério.
Bom, o primeiro deles é o contraponto do acerto, né? Então, o primeiro deles, o pecado maior, é falar com quem você não conhece. Esse é terrível, né?
É verdade.
O outro também, né? Desconhecer as regras do jogo e subestimar a complexidade do canal. Aqui tem uma coisa, eu que sou mais velho do que a média, né? Uhum. Eu me lembro bem na época em que começou a se ter desenvolvimento de sites, né? Então... Uhum. O site era uma coisa muito primária em relação ao que é hoje, as ferramentas idem, mas aí quando começou a difundir mais, era muito comum dizer assim, não, meu sobrinho faz um sitezinho legal.
Ah,
né?
Isso aí eu já escutei muito.
E não é assim, né? Uh-huh. Fazer um site é uma ciência, né? É uma coisa que requer acompanhamento, requer estudo, requer um monte de coisa. E aqui é a mesma coisa, então você não saber a regra do jogo, você achar que e-mail marketing é só mandar e se der 1% de abertura tá bom, não, né? De jeito nenhum, uma média, a gente não falou isso lá naquelas métricas iniciais, uhum, mas um resultado legal de e-mail marketing é você ter aí uma faixa de 15%, 20%, acima de 20% você pode dizer que você está fazendo um belo trabalho. Então, olha que legal, você manda uma ação de e-mail marketing, metade, 20% das pessoas abrem, interagem com aquela mensagem. É uma coisa muito interessante. Tá? E a última, a terceira delas aqui, é falar com todas as pessoas da mesma maneira. E aí, pensa assim, dentro do teu grupo de amigos, né, pega aí 10, 20 pessoas que você reúne para fazer um aniversário, num encontro, você não consegue falar, ser interessante ou ser escutado com interesse por todas as pessoas da mesma maneira. Você sempre tem um amigo que gosta mais de falar de futebol, o outro gosta mais de falar de política, o outro gosta mais de falar de cinema, cada um gosta de um negócio diferente. Sim. Então, como você pegar uma comunidade lá de 30 mil pessoas, 10 mil pessoas, e você quer mandar uma mensagem igual para todo mundo e achar que todo mundo vai entender aquilo que você está falando? Então, o e-mail marketing hoje, eu digo hoje porque isso vem sempre evoluindo, né? Ele necessita que, à medida que você vai conhecendo a comunidade que você se comunica, você vá criando nichos dentro da tua comunidade e você converse com aquelas pessoas de forma diferente. Um exemplo bem simples é se você quer falar, por exemplo, no final do ano, lá em outubro, novembro, existe o mês que é o outubro rosa e o novembro azul, né? Você está falando de saúde do mesmo jeito. É muito diferente de falar de saúde para a mulher e falar de saúde para o homem, né? Então não adianta você querer mandar uma mensagem igual para os dois, porque não vai funcionar, né? Fazer uma ação para o Dia dos Pais e para o Dia das Mães é diferente. O apelo da mãe do Dia das Mães é muito maior do que o apelo do Dia dos Pais, né?
É verdade. Então,
esse é o terceiro erro comum é querer tratar todo mundo do mesmo jeito, e aí você não consegue agradar ninguém, né?
Exatamente. Então a gente falou aí de pessoas que adoram ir lá na Santa Efigênia, né? Não sei se ainda existe isso, né? Mas que vai lá e o rapaz fala: olha aqui, baixo de e-mail de um monte de empresa, vem comprar, né? Eu não sei se ainda existe esse...
Pior que existe, né?
Existe. Isso
existe, existe, ainda existe as bases opt-ins, que custam mais caras, né?
Nossa Senhora! É a base opt-in ou engajada, meu Deus!
Essa aqui já vem engajada, aqui já vem com
Nossa.
Selo de garantia.
Nossa! Isso é uma coisa, assim, que eu já peguei já em algumas situações, em algumas empresas, né? Que chega lá o gestor, né? Tem uma base de e-mail de uma outra empresa que eu trabalhei. Coloca aí, porque eles compravam comigo lá. Se a gente disparar um e-mail aqui agora, eles vão comprar. Aí você fala: não, mas não pode fazer isso. Não, lógico que pode. Eu falei: não. E até você explicar tudo isso que você detalhou agora, espero que ele esteja escutando, por sinal, vou até marcar ele para ele escutar depois esse podcast aqui. Hoje somos amigos, então ele não vai ficar chateado. Ele vai aprender, na verdade, boas práticas, né? De tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Muito legal, Rangel, esses pontos que você está falando.
A gente teve uma situação há uns 2-3 anos atrás, passa tão rápido que eu já não sei precisar aí, mas foi muito engraçado, é bem isso que você está falando. A ferramenta nossa, ela tem alguns recursos que ela identifica se uma lista de pessoas ela pode ter riscos, né? Por e-mails muito ruins que vão estar lá dentro, né? E aí teve um cliente, uma ocasião lá, que ele subiu uma base e a base ficou bloqueada, não tocou todos os alertas lá de problemas possíveis, tal a qualidade ruim da base. E aí foi feita uma conversa com ele, o pessoal da entregabilidade, o pessoal do suporte, e questionava ele e dizia assim: mas a base é própria, né? E ele dizia: não, a base é própria. E ele insistia que a base era própria, até que a coisa escalou, e aí diz: olha, não pode ser, desculpa, mas essa base não pode ser própria, porque olha os e-mails que tem aqui, eram coisas absurdas, assim, né? E aí ele ficou bravo e ele disse assim: não, vocês estão duvidando de mim, mas está aqui a nota, né? Ele tinha comprado a base, daí quando perguntava se a base era própria, ele era própria, porque ele tinha pago. Falei:
ele não estava mentindo, de todo modo, ele não estava mentindo para você.
Estava todo mundo certo, né? Mas olha o desconhecimento, né? A gente acha graça, mas é triste, né?
Nossa, isso é complicado? Chegou a derrubar o... serviço de vocês, né? Porque tem, né, uma questão de spam monstro aí, né? Nesse caso.
É, existe, né, uma série de bloqueios, tá? Mas, assim, existem casos. Esse caso aí virou lenda, né? Tanto que a gente não usa mais essa expressão, a base é própria, por causa dessa história. Mas a gente tem cases negativos, né? Em que, por exemplo, uma empresa que trabalha certinho pega a empresa antiga e aí ela resolve começar a usar e-mail marketing, por exemplo, com a melhor das intenções. E aí ela pega uma base de todos os clientes que se cadastraram desde 1995 e colocaram um e-mail lá. Esses e-mails, em uma boa parte, não existem mais, né? Alguns e-mails viraram e-mails maliciosos porque os provedores usam para pegar quem está fazendo spam, né? O provedor tem essa tecnologia. Então, uma ação equivocada com uma base, às vezes, que é de cliente, né, que foram pessoas que foram lá, compraram na empresa, ela pode causar um bloqueio e deixar aquela empresa numa blacklist, por exemplo.
É verdade.
E isso torna, muitas vezes, o entendimento confuso, porque aquela empresa diz assim, poxa, mas essas pessoas aqui são clientes meus, a maioria deles ainda continua comprando de mim. Tudo bem, continua comprando, mas assim, quanto tempo faz que você não pergunta se esse e-mail é o mesmo dele, né?
É verdade. Então,
O provedor ele tem tecnologia para verificar isso. E aí, quando ele verifica que você está falando com quem você não conhece, ele pune você, começando mandando os e-mails para o lixo eletrônico e depois passando a bloquear. Então, tecnicamente, é fácil fazer isso até. Né?
Ah, entendi. E é interessante porque justamente esse bate-papo aqui que a gente está tendo, né, de questão de dados, né, de usuários, regras, né? A gente acaba pegando essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Que é a nossa LGPD.
LGPD.
Né? Tá pegando, e como que tá pegando pro lado aqui de vocês? Principalmente essa questão de dados, né?
Olha, a LGPD, ela, na verdade, ela entrou em vigor agora no final do ano, né? Em agosto ela entrou em vigor, e já como uma lei, né? E as regras, a agência que regula está sendo formada, já foi criada, mas ainda está estabelecendo as regras e eventuais punições e multas, né, vão ser aplicadas a partir de agosto, quando a lei vai fazer um ano sendo vigente. A LGPD é uma consequência da GDPR, que é a LGPD europeia, né, que foi implantada lá em 2018, e ela é muito mais profunda do que o marketing digital em cima. Ela cuida, ela estabelece normas, estabelece responsabilidades para que você manuseie dados das pessoas, dados sensíveis ou não. E esse dado sensível, foram atribuídos alguns dados sensíveis, como gênero, como raça, como salário das pessoas, mas na verdade, o dado, ele, embora existam os dados sensíveis que estão relacionados, você imagina se você tem uma empresa e a empresa que ela concorre com você taco a taco no mercado e alguém pega a tua base de dados e leva para outra empresa. Isso vai impactar você de uma maneira forte, né?
Sim.
O e-mail de uma pessoa, ele pode causar muito embaraço para uma pessoa, dependendo aonde ele for encontrado como um e-mail cadastrado, né? Então, existe mil vazamentos aí ultimamente, todo dia tem algum lugar, o Tribunal de Justiça lá no final do ano vazaram dados, área de saúde, teve vazamento de prontuários médicos, tem milhares de exemplos, né?
Sim,
estudos que são feitos aí por empresas de segurança com pessoas que continuam insistindo em usar a senha 1234. E se você for pensar, a vida da gente tá na nuvem hoje, né?
Sim.
Então, olha o estrago que alguém pode fazer tomando até o teu Facebook, tomando o teu WhatsApp, né? É uma coisa bem complicada isso. Então, a LGPD veio colocar regras nisso, E legalmente agora, o que antes era uma má prática, você fazer ações de e-mail marketing para uma base que você não conhecia, agora passou a ser alguma coisa fora da lei, né? Porque você, se você enviar e-mail sem que a pessoa tenha autorizado, você vai estar infringindo uma lei que está vigente. E aí isso é passível das devidas punições. Então, eu te diria assim, tem toda a parte legal envolvida, mas e clientes que trabalham dentro das boas práticas já há mais tempo, que mandam e-mails para quem conhece, para quem pediu, para quem está feliz de receber o e-mail, vai ter apenas que cumprir as evidências legais, vamos dizer assim, para continuar trabalhando. Aquele que comprava a lista, não vamos nem falar, né? Mas esse aí já tá por fora há bastante tempo. Mas fora disso, aquela coisa de eu vou num evento e depois eu vou pegar a base lá de quem participou do evento. Vinícius, me dá a base de quem está escutando aqui o nosso podcast, que depois eu vou usar lá na... Isso aí não pode, tá? Então, a menos que você diga antes o que, que você vai fazer com aquela base e a pessoa autorize. Então, isso aqui mudou, tá? Torna mais sério e quem seguir esses princípios, né, pode ter certeza que vai ter mais resultado. Aliás, foi o que aconteceu na Europa, quando a Europa implantou... na Europa sempre houve um resultado do e-mail marketing melhor do que aqui, né, no Brasil. Porque eles já trabalhavam com bases mais sérias de pessoas há mais tempo, né? Um público mais exigente. Quando foi implantada a GDPR lá, os resultados médios de ações de e-mail marketing aumentaram, por um motivo óbvio. Você está mandando mensagem para quem autorizou, para quem está esperando a mensagem, é claro que aumenta o resultado, né?
Sim, é verdade. E é interessante esse ponto que você está colocando, até porque nós tivemos recentemente uma grande discussão aqui entre a China e os Estados Unidos, né? Referente ao TikTok, né? Onde o presidente Trump, né, ele queria que, se o TikTok fosse rodar de fato nos Estados Unidos, teria que ser através de alguma empresa consolidada nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso que você está falando é bem sério, né? Envolve até questões aí de investigação, de várias questões políticas envolvidas, né? E são pontos bem sensíveis que devem ser levados em consideração para até para que os nossos ouvintes que estão aqui nos escutando agora no podcast trate com muito carinho a sua base, a origem dessas pessoas que estão chegando para você, né?
Acho que a certeza que existe, assim, eu não sou um especialista aí nas questões da LGPD, né? Mas a certeza é que ela vem mesmo para ficar. E ela não é uma iniciativa brasileira, ela é uma coisa que já vem de bastante tempo e que ela estabelece condições de negociações internacionais. Então, à medida que a economia passou a ser globalizada e que os dados começaram a circular de um lado para o outro, né? Isso começou a, obviamente, né, começaram a existir vazamentos de informação. E o que avança, esse processo avança num caminho em que, se você não tiver como cumprir as determinações especificadas por essas normas, né, ou GDPR ou LGPD aqui no caso nosso, você vai acabar não atendendo os mercados que são mercados mais exigentes. Assim como hoje, por exemplo, o mercado automobilístico tem uma série de normas lá de qualidade que você tem que cumprir.
Sim.
Então, assim, um bom fornecedor do mercado automobilístico pode ser que não seja um bom fornecedor para o mercado aeronáutico, porque as exigências são outras, né?
Sim.
E a LGPD é uma exigência de negócio. Se você não garantir que você consegue guardar os dados e assumir compromissos caso hajam problemas perante o teu cliente, né? O teu cliente não vai comprar de você, é simples assim. Então, é um caminho sem volta, tá? Não quer dizer que todas as empresas do mundo terão a LGPD, mas você ficando fora disso, você vai ficar fora de mercados atraentes, essa é a real.
Essa é real.
É.
Maravilha, Rangel. Bom, Rangel, e para a gente seguir adiante aqui, de todas as estratégias, de dicas, de regras que você falou, agora, como podemos utilizar a plataforma da Acna, né, para elevar essas estratégias de e-mail marketing para o próximo nível, né? E o que tem de novidade para 2021 aí na Acna, para a gente falar para os nossos ouvintes do podcast aqui?
Legal. Bom, a gente está, a Acna, no ano passado nós fizemos 15 anos de vida, não pudemos comemorar o baile de debutantes aí por causa
Poxa,
da pandemia,
é verdade,
né? Mas se Deus quiser, a vacina vai chegar e a festa vai sair.
Opa, me convide aí, por favor, hein?
Pode deixar. E aí, então, a gente tem trabalhado bastante, a gente tem... A plataforma recebe sempre novos recursos. A gente hoje tem uma área de prestação de serviços também, tanto serviço de entregabilidade, de consultoria de entregabilidade, como de consultoria estratégica. Consultoria estratégica no sentido de ajudar os nossos clientes a aplicar os recursos, né? Alguns desses conceitos que a gente comentou aqui, para que eles consigam queimar etapas, tá? Em vez de você ter que aprender errando, porque a gente aprende, no final das contas, errando e estudando, né? Na hora que a gente ajuda o cliente, faz um coach aí com os clientes com relação a isso, eles conseguem queimar muitas etapas de desenvolvimento para fazer estratégias mais robustas, né? Além disso, a nossa plataforma hoje, ela opera com um canal tanto de e-mail marketing como de SMS, porque você pode, dependendo do tipo de comunicação, você pode escolher qual canal de comunicação que você vai fazer. Então, isso tem dado muito certo, a gente tem conseguido resultados muito bacanas com isso, né? Uhum. Ao longo do tempo, nós cada vez temos maior integração entre os sistemas do cliente com o sistema da Acna, quer CRM, quer ERP, sistemas de gestão comercial, sistemas de endomarketing, não importa. Quanto mais você consegue automatizar e integrar as plataformas, né, melhor o resultado que você tem, menor o custo operacional que você tem e menor o risco de você infringir alguma dessas coisas que a gente falou da LGPD, porque se você precisa para fazer uma ação de e-mail marketing, entrar no sistema A, exportar a base, passar para um Excel, trabalhar não sei o que, fazer não sei o que mais, depois subir, disparar, aí exporta o resultado, devolve tudo para outro lugar. Ou você não faz e tem um resultado ruim, ou então você faz e você gasta muitos homens hora, né, para fazer esse trabalho, que é custo, e você ainda expõe aquela base a estar tá passando de máquina em máquina, de mão em mão. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, tornar o sistema cada vez mais adequado a essas novas exigências, trabalhar muito na questão da entregabilidade, do acompanhamento dos clientes, do atendimento e dos recursos naturais aí que sempre vão surgindo e que vão ajudando os clientes a fazer a operação de uma forma mais simplificada.
Perfeito, maravilha. Ô, Rangel, só para exemplificar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? Uhum. Hoje a Acna, ela está localizada em que local, Rangel?
Nós temos a nossa sede aqui em São Paulo, né? Aqui na Bela Vista, né? Próximo do shopping São Paulo. E dentro da nossa estrutura nós atendemos uma gama grande de clientes. E temos uma característica de apoiar esses clientes, de ter um atendimento, vamos dizer assim, humanizado, né? Porque é importante o profissional de marketing, na hora que ele está sexta-feira, hoje, né, sexta-feira, 6 horas da tarde, precisa mandar uma ação, que ele consiga conversar com alguém para resolver o problema dele. E então a gente já, isso faz parte do DNA da Acna, esse apoio aos clientes, para que eles consigam ter o respaldo de às vezes compreender coisas que não são compreendidas, de resolver um problema, enfim, conseguir atender as demandas internas, né? Uhum. E ter efetivamente um parceiro lá que vai apoiar para que as coisas deem certo.
Perfeito. Se você me permite, Rangel, claro. Eu quero ser uma prova social de tudo isso que você está dizendo, né? Que eu já Opa. Fui cliente da Acna, né? Sou um admirador da ferramenta e gostei muito dos treinamentos que vocês fizeram e que vocês fazem. E agrega muito, viu? Você pode ter certeza que agrega muito para gente que tem vontade de empreender, vontade também de aprender mais sobre automação. Eu acho que é fantástico o trabalho que vocês realizam aí, viu?
Ah, legal. Eu fico contente aí. Agradeço o comentário. A gente realmente tem investimento já de bastante tempo nessa área e cada vez isso vai permanecer aumentando, porque até se a gente pensar como empresa, né, nós somos um dos players brasileiros aqui que trabalham já há bastante tempo com isso e faz parte da nossa missão aqui de melhorar o nível de conhecimento, de utilização dessas ferramentas, porque tem muita coisa que a gente tem que muito caminho pela frente ainda a se desenvolver.
Rangel, gostaria muito de agradecer a sua participação e gostaria também que você também deixasse um recado aí para os nossos ouvintes, né, que estão escutando esse podcast, né? Quem sabe eles se inspiram aí em tudo em que nós comentamos aqui e o que você gostaria também de deixar aí, né?
Bom, antes de mais nada, Vinícius, muito obrigado aí pelo convite, pela participação, agradeço aos ouvintes aí, espero que a gente tenha no nosso bate-papo aqui contribuído com algumas dicas, alguns insights legais para vocês. Tenho certeza que tanto o Vinícius quanto eu aí ficamos à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem, que a gente está à disposição para bater papo, para conversar sobre isso, que a gente gosta muito. E no mais, eu gostaria de desejar um ano ótimo para todos, que a vacina chegue logo, que a gente volte à normalidade e que a vida siga de uma maneira melhor do que era antes dessa confusão toda. Muito obrigado aí pela oportunidade, Vinícius.
Ô, Rangel, imagina, eu que agradeço também aí a sua participação, fico muito feliz por ter aceitado o convite e disponibilizar um pouquinho do seu tempo para dividir toda essa bagagem que você tem no mercado de e-mail marketing, do marketing digital. Bom, você que está nos ouvindo, por favor, deixe seu comentário, compartilhe, siga o Minuto do Marketing Digital, porque sempre que entrar novos episódios, você será notificado e aí você não vai perder nenhum episódio, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais!